Olá, muito boa tarde. O Governo Regional vai lançar um concurso público para a elaboração de um estudo sobre o impacto dos manuais digitais nas escolas, que deverá estar concluído dentro de ano e meio. A Secretária Regional da Educação espera que este processo de avaliação se inicie em janeiro ou fevereiro.
Já estamos a proceder ao processo de, para avaliação dos manuais digitais, como dizia, já trabalhamos, já fizemos as auscultações prévias que entendíamos, é preciso ter em atenção o cariz científico de uma avaliação deste tipo e portanto fizemos a recolha e apreciação científica a vários níveis e estamos neste momento já a ultimar um caderno de encargos para podermos fazer uma consulta a três entidades de avaliação, uma vez que estimamos que este processo de avaliação possa ser um processo que não atinja os 75 mil euros e, portanto, ser passível de ser encetado através deste procedimento de consulta a três entidades, depois a exceção de uma delas.
Sofia Ribeiro foi ouvida numa audição na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano, na sequência de uma proposta apresentada pela bancada do PS, que defende a realização, no espaço de apenas 6 meses, de uma avaliação ao processo de introdução de manuais digitais nas escolas da região. A deputada socialista Inês Sá lamentou que o Executivo Regional de Coligação não tenha ainda dado início a um processo de avaliação da utilização dos manuais digitais nos estabelecimentos de ensino no arquipélago. António Lucas, do Sindicato de Professores da Região Açores, também ouvido pelos deputados, concordou com a avaliação proposta pelos socialistas e sugeriu que o processo seja feito com maior celeridade.
Concordamos com o projeto de resolução no que diz respeito à avaliação daquilo que está feito. Também concordamos com alguns princípios que estão subjacentes à resolução, que é a questão da reintrodução dos manuais em papel. Ou seja, e simplificando, aquilo que nós consideramos é que os conteúdos digitais são importantes, são uma ferramenta de trabalho, mas deve ser uma ferramenta complementar e não a única ferramenta.
Também António Fidalgo, do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, defendeu uma avaliação ao impacto da utilização de manuais digitais na região de forma célere e sugeriu que fossem ouvidos professores, auxiliares, alunos e também encarregados de educação a propósito do estudo.
O manual digital não é a panaceia a todos os problemas da sala de aula. Eu preciso de várias ferramentas ao mesmo tempo, de acordo com o tipo de alunos que eu tenho à minha frente, o ano letivo em que eles estão, o tipo de matéria que eu estou a dar, e portanto eu tenho que ter um conjunto de ferramentas à minha disposição para poder gerir melhor aquilo que são as necessidades dos alunos que eu ali tenho.
Recordo que a introdução de manuais digitais nas escolas dos Açores arrancou há cerca de 2 anos de forma experimental e apenas para alunos do 6º e 9º ano de escolaridade. O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores registou a falta de docentes com habilitação profissional para suprir as necessidades da região, com um dos aspectos negativos do ano letivo 2024-25. No entanto, assinala como positivo a conclusão do tempo de serviço congelado iniciado em 2019 e a recuperação do tempo de serviço perdido intercarreiras, que se iniciou em março passado. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
No que toca aos aspectos negativos apontados, António Fidalgo, presidente daquele sindicato, afirma que durante anos houve políticas que valorizaram a profissão ao invés de a tornarem mais atrativa.
Estamos progressivamente todos os anos a ser confrontados com uma realidade que é transversal já à maioria dos grupos disciplinares e também às escolas de todas as ilhas da região. Políticas que nesta matéria foram seguidas ao longo das últimas 2 décadas, valorizaram a profissão e tornaram-na pouco atrativa e, portanto, agora estamos a ter as consequências dessas políticas erradas. É verdade que medidas mais recentemente tomadas têm permitido inverter um pouco a situação, mas temos que continuar a fazer um grande esforço para recuperar o tempo perdido há longo tempo.
Para colmatar a falta de docentes no arquipélago, o sindicalista defende a criação de medidas que valorizem a classe.
Por um lado, regulamentar e implementar as medidas compensatórias de incentivos à fixação de docentes na região. No orçamento da região para o próximo ano está prevista uma verba de 100 mil euros para estes incentivos. Parece-nos que é manifestamente curta para as necessidades e porque também temos que ser mais ousados no tipo de incentivos que estamos a aplicar. Por outro lado, no próximo ano também é essencial fazer aquilo que é uma revisão do regulamento de concursos, que nós desde 2021 apontamos algumas deficiências àquilo que está em vigor e que agora é essencial revermos com urgência. Também desta forma permite-nos valorizar e fixar docentes. Queremos um documento que seja pautado pelos princípios da igualdade, da equidade e da justiça, e que permita corrigir os problemas que têm sido detectados, quer com os quadros de ilha, quer com as prioridades que têm sido definidas.
Já para melhorar de forma significativa as condições de trabalho dos professores, o presidente daquele sindicato sublinha que há que promover uma verdadeira desburocratização.
O professor tem que ter um conjunto de simplificação de procedimentos que lhe permitam fixar-se naquilo que são as suas atividades letivas. Sem isso, dificilmente teremos uma educação de qualidade. Valorizar o estatuto remuneratório, rever a estrutura da carreira, criar um regime específico de aposentação, são algumas das principais reivindicações para o próximo ano e que levarão uma valorização da carreira e a promoção da sua atratividade, permitindo-nos desta forma melhorar a educação nos Açores.
Quanto às expectativas para 2025, o responsável espera que haja uma melhor educação e uma profissão mais atrativa para os nossos jovens.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional criou um regime jurídico de apoio já à ação social que, segundo a responsável pela pasta da Segurança Social, visa dar respostas imediatas à falta de vagas através do setor privado, sobretudo nas creches.
Salientar ainda que o Código de Ação Social dos Açores refere que o sistema de ação social é também constituído por entidades privadas, com ou sem fins lucrativos e com atuação na área social. Mas dizer com isto que o próprio CASA não exclui a iniciativa privada para uma possibilidade de resposta.
Mónica Cidi falava numa audição na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa dos Açores. A governante salientou ainda o que prevê o diploma.
O âmbito do diploma confere então a atribuição de apoios financeiros, quer a pessoas singulares, quer coletivas, com ou sem fins lucrativos. E como é que esses apoios financeiros poderão ser feitos? Poderão ser feitos através da promoção e acesso a respostas sociais e respectivos serviços e equipamentos de apoio social, como por exemplo vagas em lares de idosos, apoio domiciliário ou outras valências. Poderá ser feito também no domínio da realização de obras de construção na tipologia a definir em regulamentação, de infraestruturas destinadas ou destinadas a serviços ou equipamentos de apoio social, na aquisição de equipamentos destinados ao prestamento de infraestruturas afetas a serviços ou de equipamento de apoio social, na implementação, funcionamento e desenvolvimento de programas, projetos e iniciativas que prossigam objetivos do sistema de segurança, social e que, naturalmente, satisfaçam necessidades identificadas em programas, em planos ou noutros documentos estratégicos do Governo Regional dos Açores. Poderá ainda ser feito atribuído um apoio no âmbito da aquisição de bens e serviços que se revelem necessários e essenciais ao normal funcionamento do sistema, como por exemplo equipamentos informáticos ou até veículos. E finalmente uma cláusula mais aberta em ações de relevante interesse social.
Mónica Cedi rejeitou ainda aumentar o número de crianças em sala nas creches e alertou que as obras para o aumento de capacidade das instituições que já oferecem este serviço, que em alguns casos já estão a decorrer com apoios do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, não vão dar a capacidade no imediato. Em resposta a preocupações levantadas por sindicatos e instituições que prestam atualmente estes serviços, Mónica Seydi assegurou que não haverá duplicação de apoios nem um esvaziamento das responsabilidades do Executivo. Para a deputada do PSD, Nídia Inácio, esta proposta vem criar justiça no tratamento das instituições que já têm ofertas na área do setor social e que prestam um serviço público de qualidade, mesmo sendo instituições de natureza privada. Dora Valadão, do PS, questionou, no entanto, se não seria importante aproveitar as respostas sociais que existem nos Açores para, com aumento de espaços ou mais funcionários, poder utilizá-las para o objetivo que cria o regime jurídico de apoios. António Lima, do Bloco de Esquerda, considerou que o diploma é uma forma de privatização de um serviço público, alegando que a médio ou longo prazo poderá constituir uma desresponsabilização da região. Elia Cardoso do Chega disse ser assumidamente a favor deste diploma e da participação dos privados para se encontrarem soluções para todos os açorianos, mas questionou sobre a fiscalização dos serviços prestados. A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social anunciou a criação do Observatório da Pobreza e Desenvolvimento Humano nos Açores, um espaço de reflexão, investigação e ação. Numa nota de imprensa publicada ontem, a Associação refere-se a esta sexta-feira que se celebra o Dia Internacional da Solidariedade Humana, celebrando a Associação a data com o anúncio da criação do Observatório, que terá o combate à pobreza no centro da ação, um novo instrumento que reflete o compromisso com a justiça social, a inclusão e o desenvolvimento humano nos Açores. O Observatório tem como objetivo identificar os principais desafios que afetam a região, propor soluções e trabalhar em áreas que abrangem a pobreza e a exclusão social, educação e inclusão educativa, cultura e juventude, habitação e acesso a serviços básicos, qualidade de vida e bem-estar social, combate às dependências e violências contra a pessoa, a par da luta pelos direitos humanos.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária identificou e deteve em flagrante delito um homem de 41 anos por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes na Ilha de São Miguel. A detenção resultou de uma operação policial desenvolvida na cidade de Ponta Delgada, que permitiu apreender 14,5 kg de haxixe, 1 kg de anfetamina e 0,5 kg de uma substância sintética que será posteriormente identificada através de perícia a realizar pelo Laboratório de Polícia Científica da PJ. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Em Angra do Heroísmo, um homem foi condenado a 25 anos de prisão por abuso sexual de uma criança que era sua enteada quando esta tinha entre 9 e 14 anos. O Juízo Central Civil e Criminal de Angra do Heroísmo condenou um arguido pela prática em autoria material, na forma consumada, de 97 crimes de abuso sexual de criança agravado e de 24 crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, agravado, na pena única de 25 anos de prisão. Segundo o Ministério Público, o Tribunal aplicou a pena atendendo à elevada gravidade de cada um dos atos cometidos, à personalidade do arguido, ao dolo direto e muito intenso e à agravação da sua culpa por ser padrasto da vítima, bem como às exigências elevadas de prevenção especial e geral. A investigação foi dirigida pelo Ministério Público das Velas, na Ilha de São Jorge, do Departamento de Investigação e Ação Penal dos Açores, coadjuvado pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, da Polícia Judiciária. Uma falha informática nos equipamentos de controlo fronteiriço de passageiros está a afetar os serviços no aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, e nas Lajes, na Praia da Vitória, causando constrangimentos na operação. O dirigente nos Açores do Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, Bruno Domingues, salientou que em causa estão equipamentos que permitem a leitura dos passaportes dos passageiros, aparelhos que são operados pela Polícia de Segurança Pública, mas a gestão da base é feita pela AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. O dirigente disse que as avarias já foram reportadas várias vezes há mais de um mês, mas sem qualquer resposta por parte da AIMA.
Esses sistemas, que são sistemas rápidos, encontram-se inoperacionais há mais de um mês, que já foram feitos diversos reportes, e aparentemente chegam à AIMA, que é quem gera a base de dados desses sistemas. A AIMA não só não resolveu o problema, como também não justifica nem responde quando é que ela vai ser resolvida, ou onde é que existe o problema, não, ou se já está a trabalhar neles. Essas avarias, quando aconteciam, por norma, não passava de um dia. A gente está a falar de um dia para um mês. Ele sempre se resolveu, ele tem solução, há alguém que não está a aplicar a solução.
O dirigente regional dos Açores do sindicato explicou que a falha neste equipamento sobrecarrega os elementos da PSP que assumem agora as funções do antigo SEF, o Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo pediu esta quinta-feira decisões urgentes sobre o modelo de transporte marítimo de mercadorias, considerando que não é aceitável a persistência do Governo Regional em não decidir sobre a matéria. A Câmara de Comércio adianta que enviou um ofício à Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, no qual manifesta a sua preocupação pública com este tema do transporte marítimo de mercadorias.
Professores, têm tido os crescimentos têm tido à custa exclusivamente do turismo. Ou diversificamos a nossa atividade económica e criamos riqueza, ou dificilmente abandonaremos este subdesenvolvimento a que estamos a votar.
Por fim, Marcos Couto salientou ainda que é urgente proceder à implementação das conclusões do estudo sobre o transporte marítimo de mercadorias para assegurar um sistema entre o continente e os Açores mais previsível e equitativo entre todas as ilhas. O Informação Açores desta sexta-feira termina por aqui. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.